Quem pôde vir, veio, graças a Deus, amém. Obrigado por vocês terem vindo. E vamos aproveitar então isso aqui para a gente fazer alguns comentários, né, Cilei? Aqui nós, o Cilei pode sugerir uma coisa, aí a gente comenta, dá um pouquinho, o Godoy sugere outra, o Ramiro pode sugerir outra, e a gente comenta, discute, quem sabe, às vezes um assunto só toma toda a reunião. Mas nós poderíamos aproveitar para levantar alguma questão, até mesmo sobre a palavra, sobre o caminho que a igreja está sendo levada, com relação às famílias, né? As dificuldades que as famílias têm tido para aceitar a palavra, né? A responsabilidade que nós como família temos recebido como casa, para que a igreja possa ser edificada sobre nós, né? Tudo isso pode ser comentado, né, Godoy? Aleluia. Pronto. Amém. Eu vou passar o microfone para o Godoy, não que o Godoy vai fazer tudo sozinho, né? Mas o Godoy vai, se vocês entenderam, ele vai daqui passar para o Cilei vai passar para o Ramiro e assim por diante. Quem tiver alguma coisa aí disponível para ser falado, né, Godoy? Alguma coisa aqui, até mesmo, como eu disse, com relação às últimas reuniões, né, Cilei? Que isso venha estar ligado à casa, né? Qual é a responsabilidade do homem? Mas o homem não fica só. Como é que a pessoa pode ser uma coisa dentro da igreja se a casa dele não acompanha, né, Tilly? Como é que fica, né?
Não, assim, então. Com defeito, né? Tudo. Não, eu tava pensando aqui, ó, assim, a respeito do que foi começado a falar ontem, né, sobre edificar, né, edificar a igreja e tal. Aí a gente está pensando assim, que como que a gente pode fazer, né, o que, que a gente deveria fazer para a gente poder acompanhar isso que eu estava mostrando ontem, né, que a igreja, ela está sendo edificada, né, ela está sendo edificada. E desde quando a gente começou a reunir, eu creio assim, Deus começou a edificar essa igreja, ou seja, o povo, né, nós aqui, essa igreja começou a ser edificada. E a gente tem muita dificuldade em acompanhar, às vezes, essa edificação, essa construção, né, da igreja, do povo de Deus. Não só a gente, como a família, como você estava falando aí. Quer dizer, quando você começa, é mais fácil, você começa sozinho, mas logo depois, né, no caso do Léo mais a Marley, né, eu lembro quando eles começaram, eram solteiros, né? Logo eles vieram a casar, né? Agora eles têm a casa deles, quer dizer, eles vão ter que dar continuidade, né? Agora, a edificação da casa deles, né? A hora que vier filho, vai também ter essa responsabilidade dos filhos serem edificados também, na mesma forma que a gente está sendo, né? Então eu estava pensando assim, a nossa casa, né? Qual que é a dificuldade que a gente tem para poder colocar a casa da gente, a família da gente, os filhos, né? Às vezes a esposa, o marido, de acordo com aquilo que a gente está também ouvindo, a gente está querendo edificar, né? Então a gente tem essa dificuldade, não sei se isso acontece com vocês, né? De dar continuidade a essa edificação a partir de você, né? Na casa da gente, com o filho, por exemplo, como é que a gente faz? Né? Como que nós temos feito? Como que tem sido? Né? Como que tem sido edificada os nossos filhos? A nossa casa, né? Será que está de acordo com o que Deus está mostrando para ser feito? Ou será que não? Né? O que, que a gente faz para poder ficar de acordo com o que Deus fala? Né? Às vezes a gente não tem coragem de colocar a nossa casa de acordo com o que Deus ensina. Né? Porque eu estava pensando assim, depois que você casa, que você tem uma família, você não é mais só você, né? É a sua casa toda. Então, se você não conseguir edificar a sua família, né, da mesma forma que você está sendo edificado, fica mais difícil, né? Fica bem difícil pra gente. Ou não, né? Então, é isso aí que eu queria conversar sobre isso, né? O que vocês acham, né? Se a gente está no caminho ou não, né? Por que a gente enfrenta dificuldade, ou talvez nem existe dificuldade, de repente... sei lá, existe só para um ou para mim, né? Então eu vou passar aqui para o Silei, né, sobre isso, aí ele pode falar alguma coisa e o pessoal vai falando, né?
Do assunto de ontem, foi bom, né, você lembrou aí, na edificação da casa, né, da casa de Deus, e na construção, na edificação das nossas, né, da nossa casa individual e da nossa casa. Por exemplo, lá em casa, cinco. São cinco casas, né, individuais, que constituem a minha casa. E, como você falou aí, da dificuldade, eu acho que todos têm, uns de uma forma, né, e outro de outra forma. Mas, de alguma forma, todo mundo tem, enfrenta, né, Dora, dificuldade. Isso aí eu acho que é o próprio mundo que nós vivemos, né? É como Jesus falou, ele é mau, e é como se a gente entrasse no chiqueiro e se você não quisesse sujar, estando limpo, né, eu acho meio difícil. E assim é o mundo que nós vivemos, é um mundo muito difícil. Então você pode ver, quando não é uma coisa, uma vez o irmão assim, né, isso deve de ter mais ou menos aí uns 15 anos, uma reunião assim bem descontraída, lá na casa do tio, né, do Hélito, um primo dele lá, e aí ele até dizia assim, aqui é difícil porque você arruma um dente, né, fazia assim, depois a Milson ainda pegou muito no pé dele, você arruma um dente, aí desarruma o outro, você arruma um olho, desarruma o outro, e o homem era meio... Então tudo isso a gente vê, é o próprio mundo realmente, tudo que você ajeita uma coisa, quando você fala, agora arrumou isso, aí desmantela outra, quando você ajeita aquilo, vem outra, né? Então tudo isso aí tem vindo e com certeza acaba afetando o quê? A igreja. Agora, consciente de tudo isso, é melhor para nós, né, sabermos que o mundo que nós vivemos, ele é dessa forma, mas existe alguma coisa para quê? Para nos ajudar, que é o evangelho, é o ensinamento de Cristo, né, a sua doutrina, os seus conselhos, para quê? Para mostrar para nós o que devemos fazer, qualquer que seja a situação. Por exemplo, ontem, do que foi dito, eu estava vendo, eu estava comentando com a Silva, são fundamentos que muitas das vezes ele é como se fosse ignorado. A gente sabe, mas o tempo passa, como o irmão estava dizendo ontem, você conversa com uma pessoa, por mais que você não queira, aí de repente você acaba julgando. Isso é uma coisa natural, né? Mas que precisa o quê? Ser eliminado. E isso não acontece só fora, principalmente na casa. Então, é um mal. E esse mal precisa ser eliminado. Então, se eu e a Suzana não der esse exemplo para os filhos, amanhã o que, que eles vão fazer? Com certeza. É algo assim que às vezes você não faz nem por maldade. É uma coisa tão natural. Você viu o cabelo dela? Não é assim? Aí você já começa. E dali, meu filho, se você não tomar cuidado, o troço vai esticando. Então é um negócio assim difícil, mas que precisa ser combatido. Porque é uma coisa que vai crescendo, quando você vê, aí não, você já não sabe quando você está julgando ou deixou de julgar. É assim, moça? Tudo passa a ser normal. Então é uma, vamos dizer, é uma base, é uma fundação, é. Se Jesus falou que não deve julgar, não interessa a situação, né, que a gente vê. Ele disse assim, né, Paulo fala assim, naquilo que você julga a ti mesmo. Naquilo que você condena a ti mesmo. Então, o natural é a gente sempre fazer isso. E isso precisa, né, ser colocado em prática, começando para que a igreja, eu vejo, para que a igreja seja o quê? Forte, e ela tenha esse fundamento. Começando o quê? Um exemplo que a gente deu do julgamento. Quantas outras coisas? Porque é uma coisa que veio de berço, natural do homem. Aí vem o Bruninho, por mais que ele nasceu, né? Aqui a gente conheceu, tinha 40 dias. Mas ele trouxe essa herança. E é uma coisa que a gente vê assim, por mais que a gente lute contra qualquer coisa que se diz carne, mas com o passar do tempo ela se manifesta. Então aí a gente começa a ver o quanto nós ainda somos carnais. E na verdade não é isso que Deus gostaria, né? Então vendo que para que isso seja mudado, precisa começar onde? Na casa da gente, individual, né? Para que a igreja amanhã ela seja bem diferente do que ela é hoje.
Ontem, né, no comentário da visão do menino, achei interessante aqui, foi mostrado o seguinte, que o vento, né, soprava sobre o salão, sobre a casa, né, e ele batia nas paredes, nos muros, né, e aqui dentro existia outras casas, né. Aí eu vi que foi assim, é mais ou menos o que acontece na nossa casa, né, nós temos que entender assim, né, que sopra primeiro na gente, sopra na gente, e dependendo da forma que você resistir àquele vento, né, ao invés de só trincar, onde eu estava pensando aquilo, ele pode destruir até as casas que estão dentro. Então eu peguei isso para minha casa, né, porque eu acho que, por exemplo, da nossa casa vai soprar o vento, Silei? Vai. Ainda mais sobre a nossa casa, né? Eu estava pensando nisso ontem, que às vezes pensam, então não vai soprar a minha casa, não vai, né? Na nossa casa vai soprar, porque por que vai soprar? Nós, né, estamos edificando, e tem um lugar que está escrito assim, né? Todo aquele que edifica sobre este fundamento, né, veja como edifica, não é isso? Veja como edifica, porque o tempo, né, vai declarar, é mais ou menos assim, né? Vai declarar, né, o que cada um edificou sobre esse fundamento. Né? E ontem eu falando isso, eu pensando nisso hoje. Então, quer dizer, de tudo que eu já escutei, né, de tudo que nós já escutamos aqui, sobre casa, sobre filho, de tudo, sobre casamento, sobre como você comandar a sua casa, né, tudo isso que Deus já falou pra gente. Sobre isso a gente foi o quê, né? Foi edificando, a gente foi ouvindo, foi guardando e tal. E o que aconteceu? E o que está acontecendo de lá para cá? O vento está soprando. Ele está soprando, né, Lázaro? Ele nunca deixou de soprar. E o que aconteceu, né? O que aconteceu? Se a gente for pensar assim, hoje eu estava pensando, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Será que rachou? Será que arrancou fora? Porque vem, né, vem para poder provar. Porque como foi, nós estamos edificando, o que que nós estamos edificando? Né, isso, né? Nós estamos edificando o que? A casa de Deus. E Deus, ele quer uma casa, né, irmão? Que uma casa que seja realmente feita do melhor material possível. Olha lá, eu achei interessante mais isso ontem, né? Olha o material, são apóstolos, né? São profetas, né? Evangelistas, né? Mestres, só o que é de melhor, o que edifica, o que é a casa de Deus. E isso também vai acontecer, se a gente tem que prestar atenção, vai acontecer na onde? Na minha casa lá, aqui na minha casa. Se eu não edificar direito a minha casa, né, sobre este fundamento, o que é que vai acontecer lá na frente? Ela não vai suportar o vento, não vai suportar. Então, em cima disso que eu estava assim, querendo falar, né? Comentar sobre isso, né? O que que tem acontecido? Será que o vento tem soprado sobre a nossa casa? Né? Vamos falar um pouco sobre o vento, né? Pra gente ver o que que seria o vento e o que que ele quer. O que que o senhor acha? Né? O senhor quer falar já?
Isso é exatamente isso aí. Então, agora, aquilo que eles falaram aí, a gente vai analisar, né? Como o Godoy está falando, a gente tem que pensar, analisar o que está acontecendo, o que, que vai acontecer. Porque quando a proposta inicial da igreja, o que, que era? Né? Eu lembro lá, a gente falar até Tito, Deus queria um povo, todo seu, zeloso e poderoso, né? E a gente, interessante a gente, até por falta de conhecimento, por serem novos, neófitos, né? a gente pensava que juntar o povo só e pregar e estava arrumado, né? Assim, mas a gente não contava, a gente falava o vento, a chuva, tal, e não contava que a coisa fosse tão real, né? E não contava assim que fosse tão real. Como eu volto a dizer, tudo até por falta de vida, de experiência, porque nós não tínhamos um apóstolo em quem confiar. Nós não tínhamos um profeta em quem escorar. Parece que as coisas no nosso meio foi tudo assim, tudo novo, né? Então hoje nós estamos vendo cumprir as escrituras nas nossas vidas, né? Nós estamos vendo cumprir. Como Godoy falou, até a visão está aqui, né? Está aqui. O vento, o menino disse que o vento soprava no salão, né? Ele soprava aqui. Então, se ele soprava ali, ele encontrava aquela parede. Se ele soprava ali, ele encontra essa parede. Mas dentro, aqui estariam as pessoas, as vidas, no caso, as casas. Tá certo? E elas sofreram rachaduras. Nenhuma delas ficaram sem um rajadinho. Todas elas trincavam. Umas trincavam muito, outras trincavam menos, mas todas elas trincavam. A gente precisa guardar essas coisas. Então a gente observa que agora, por exemplo, então se lei para, o Godoy para, Ramiro, nós, eu, assim e tal. Aquelas pessoas que estão aqui desde o começo, aquelas pessoas que estão aqui, não é assim? Tem um peso, tem uma carga maior, que seria de suportar o vento. Porque aí chega uma pessoa nova no nosso meio, e até mesmo as mulheres, os filhos, porque o menino do Godoy. Eu lembro, o João Paulo tinha um ano, né? Ele estava lá no berço, eu lembro lá, nós fomos fazer a vigília lá, né? Na sua casa, o bichinho era pequenininho. O Bruno do Cilei tinha 40 dias, né, Cilei? Eu vejo as fotografias lá, Suzane, o Alisson, Daniel não tinha nem nascido. Aí eu vejo a Suzana, aí eu fico pensando, né? Agora, quem tem que suportar o vento, já que o inimigo é furioso contra nós, já que o inimigo com certeza se levanta contra nós, porque todas as escrituras nós estamos edificando em cima da principal pedra que é Cristo, né? Então é em cima dos princípios cristãos nós estamos edificando a igreja. Em cima dos princípios cristãos. Aí agora, por exemplo, tem lá João Paulo e a Gabriela. Aí o Godoy fica olhando. Como que o Godoy vai fazer? Como que ele vai fazer? Né? Ele tem que, no mínimo, ser uma parede que suporte o vento. Que vai soprar em cima dos meninos. Tá certo? E os meninos vão ficar escorados. Isso que eu achei, eu tenho visto assim, a coisa. Agora não tem mais escape para nós, não. Né? Eu digo assim: se nós quisermos perseverar nessa doutrina, se nós quisermos continuar, ou a gente assume essa condição. Ou nós entregamos os pontos e denominamos, né? E botamos um pastor aqui e esquecemos também, né? Mas se nós quisermos perseverar, esperar nas coisas que nós criamos desde o começo, eu estou falando na casa. João Pedro, seu menino, vai crescendo. Você tem que estar preparado desde hoje. Você é a Roberta. Não é assim? Porque ele não viu, ele não começou a igreja, ele não ouviu. Tem coisas que nós teríamos que fazer uma revisão e repregar, remostrar aquela coisa toda, assim, lá atrás. O Bruno não viu. E às vezes ele senta aí, Silei, ele não está entendendo nada por enquanto. É assim? E o inimigo, sabendo que é desse jeito, ele sopra, sopra, o vento vem e sopra. Por exemplo, vai querer pegar a casa da gente, vai soprar em cima de mim? Ou vai soprar em cima de alguém que, soprando em cima daquela pessoa, me ofende? Soprando em cima daquela pessoa te afeta. Aí, se você não tiver capacitado para suportar esse vento, aí você baixa, o vento passa, pega quem? Pega o seu filho, pega a sua filha, passa, pega ali. É, é dessa forma que nós estamos vendo a necessidade que tem de nós, os mais velhos, aqueles que viram a igreja começar, aqueles que estão entendendo a palavra. Porque nós hoje, fala e a gente entende, né, Silei? Fala e a gente entende, não tem jeito de não entender, né? Falando lá, o Godói já, ele já começou a observar o material, a coisa, etc. Porque é como se Deus olhasse e dissesse assim: será que eu posso contar com vocês? Será que eu posso edificar mais, colocar mais sobre vocês? Estaríamos nós em condições de dar prosseguimento e em frente? Interessante a sabedoria de Deus. Por que Deus não colocou mais na Assembleia de Deus? Ele falou: não, não vou pôr mais aqui. Vai, vai pôr aqui para quê? Para rachar? Para acabar? Né, Silêncio? Então, esse povo aqui não suporta mais. Aí Deus quer, na realidade, eu entendo assim, dar mais para nós. Eu tenho certeza que Ele vai dar. Lembra daquela uma visão que teve aqui uns dias atrás aí? Deus ansioso, estava ansioso pelos frutos. Que, quem viu esse dia? Quem estava aqui? Estava aí, Paulo. Que dia que foi lá? Foi numa, foi numa reunião? É. E que Deus estava ansioso pelos frutos. Quer dizer, ele sabe que ele já está vendo os frutos. Ele está vendo que esse fruto vai ter aqui. Então eu fico pensando naquelas visões lá atrás. Né? Uma delas foi do Godói, de ver a televisão chegava, todo mundo curioso, tinha gente em volta demais, etc, etc. Eu vejo qualquer hora dessa Deus colocando mais nas nossas vasilhas. Mas se eu agora, eu não tenho dúvida nenhuma de que precisa existir, a igreja precisa existir, precisa ter uma base de sustento. Porque senão é jogar fora. Deus não vai jogar fora. Ele disse: a minha palavra não volta vazia. Não é assim? Ele não vai jogar fora aquilo que ele tem de tão precioso para dar para nós. Amém? E ele está ansioso para que isso aconteça logo. Então, voltando, para a gente não desviar do assunto, agora, Deus abrindo os nossos olhos, nós vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos refazer as nossas contas e ver como é que o pai vai ter que fazer, como é que a mãe vai ter que fazer, né? Como é que nós vamos poder suportar esse vento. E aí vocês podem fazer perguntas, podem fazer, o Silei, o Godói, ou eu, ou a Suzane, ou a Paula, qualquer um de nós aqui está em condição de responder, né? Qualquer um de nós aqui precisa estar em condição de responder, porque é perguntando e respondendo que nós estamos nos preparando. Poderíamos perguntar, por exemplo, assim: você está preparado para que o seu filho não te acompanhe? Né? Esse vento é um vento, é. E pode um filho da gente não acompanhar a gente? Pode. Estaria você, ou se o seu filho cair, você cai também. Se o seu filho não te acompanhar, a sua casa inteira cai, ou você, como é que você procederia se seu filho não te acompanha, ou se sua filha não te acompanha, né? Então, pergunta dessa natureza é bom que a gente faça, porque a gente vai pensar, né, amigo? A gente vai pensar, né? Porque para entristecer, desmoralizar. Interessante, Paulo fala uma coisa dos apóstolos, que Deus colocou os apóstolos como... Alguém poderia até localizar isso para nós. Né? Ele fala, além dessa aí de escola, ele fala assim, como espetáculo. Então, aí você fala, ah, mas eu não queria ser apóstolo. Depois de chamada a responsabilidade, ninguém quer, né, Godoy? Quer dizer, depois de chamada a responsabilidade, dizer o que, que é, porque a igreja suportar o vento, a igreja ser edificada sobre nós, etc. Em sã consciência, quem vai querer ser? Né? Então, mas eu acho que não é uma questão de escolha, é uma questão de que nós estamos aqui, Deus nos chamou e. É, você faz parte do material que Deus escolheu para sobre nós edificar uma igreja que Ele escolheu. Eu não conhecia assim, você conhecia assim? Nós encontramos por acaso, eu encontrei com o Silei por acaso, eu encontrei com o Ramiro por acaso, né? Encontrei com o Rafael mais por acaso ainda. É assim? Olha só que coisa interessante. Não, Léo? Olha só que coisa interessante. Como é que nós viemos a estar aqui junto? Ramiro vem lá não sei de onde, São Paulo, outro lá não sei de onde. Assim, né? Vem. Primeiro Coríntios 4, 9, leia aí pra nós.
Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs, por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens.
Um dia eu li um livreto, assim, lá no começo lá da comunidade, eu li um livreto que tinha escrito assim: primeiramente apóstolos. Mas você lê ali dentro, ele não tem, não explica nada. Lê, fala uma série de coisas, tal, etc. Mas a revelação disso, eu acho que está vindo claramente hoje para nós. A gente às vezes via. Como que, né, a gente conversa com vários irmãos hoje, depois desses dias agora, a gente entende perfeitamente. Não pode existir a igreja sem esses irmãos. Aí, tá, o Rafael, você é apóstolo, Rafael? Não. Você é, Godoy? Também não. Eu também não. Você é, Uel? Ramirando? Também não. Nem Assis, nem o Silei. Eu acredito que o Silei também não. Não é, Silei? Por exemplo, nenhum de nós vamos trazer para nós essa honra. Não nos intitulamos apóstolos. Mas pensa bem, lá no fundo, Senhor, eu não sou apóstolo, mas eu vou servir de apóstolo. Eu não sou apóstolo, mas precisa de alguém servir de apóstolo para que o Senhor possa edificar a igreja. Quem sabe, no meio de muitos que querem servir de apóstolos, escape um ou dois ou três que serão realmente apóstolos. Ou seja, que se não apóstolo, pelo menos dentro de uma daquelas escalas nós vamos cair. Apóstolo nada mais, nada menos é do que um discípulo perfeito. isso que eu entendo. Um discípulo igual aos outros, igualzinho aos outros. Só que ele aproximou mais. Ele buscou mais a perfeição. Ou seja, ele procurou espelhar mais. Porque o princípio da igreja, o fundamento da igreja, é o discipulado. Então, por exemplo, ele, na casa dele, né? Então vai voltar sempre falando na casa, porque é o que vocês querem, é o que nós queremos. Quando olha na casa dele, tem que ser o referencial para a casa dele, o testemunho para a casa dele, sabe? O fundamento para a casa dele, tem que ser ele. Certo? Se ele levar para um lado, ele vai levar todo mundo. Se ele puxar para cá, vai puxar todo mundo. Interessante o seguinte, que além dos que estão na casa dele, os que estão com ele. Para que a igreja, então, seja edificada sobre a gente tem que procurar, no máximo, aproximar desse discípulo perfeito. O mais possível, o mais perfeito possível. Amém? Então aí vem todos aqueles princípios dentro da escritura que a gente fala, tal, né? Ele vai ter que ser um bom pai, ele vai ter que ser um bom marido, ele vai ter que ser um bom homem, ele vai ter que ser um bom irmão, ele vai ter que ser misericordioso, vai ter que ser compassivo, vai ter que ter paciência, tem que ter uma linguagem irrepreensível, amém? E assim tudo. E aí você sendo isso dentro de casa, como que não a mulher não acompanha? Como que a mulher, será que a mulher pode tomar outro rumo? Será que a mulher pode dificultar às vezes para você? Como é que vocês acham? Vocês acham que se o homem for decente, a mulher vai ser também? Se o homem for decente, o filho vai ser também?
Não, agora você falou que você tem que fazer de tudo para o vento não pegar nas casas que estão lá dentro, né? Eu estou entendendo assim, que por exemplo, de certa forma o vento vai vir sobre você primeiro, né? Quer dizer, você não precisa deixar o vento pegar o seu filho, pegar a sua esposa. Você tem que ser capaz de receber ali, né? E não deixar que isso afete eles que estão lá dentro, né? Então eu fico vendo assim, por exemplo, por que tem acontecido isso? Por que às vezes trinca? Como o senhor falou, a responsabilidade é nossa mesmo, porque às vezes a gente está deixando o vento passar, né? Então eu vejo assim, Deus está vendo a gente como nós deveríamos ser, como aquele muro, né? Aquela parede, aquela barreira que não deixasse que o vento ultrapassasse aquilo ali. É como o senhor falou, será que a esposa vai sair se você não deixar o vento pegar nela? Porque o que vai levar ela a sair vai ser o vento. Se você não deixa o vento chegar, dela não vai, né? Então eu vejo assim.
Por onde é que o vento entra? Ajudando você aí, você vai continuar. Por onde é que o vento entra?
Então, pela. Aí, pessoal. Pela brecha, né? Isso. Que vai estar onde, né? Que vai estar sempre na onde, né? Sempre na parede, né? Sempre no Então aí a gente vê, né? A gente vê essas coisas, né? Aí quando você fala, não, aí ó, não deu ouvido, né? Onde eu não tava pensando. Não é não, nossa, deixei pegar ele. É o contrário, né? Que a gente entendeu, né? Não, aí ó, não leva a sério, não. Não, deixei pegar. A gente nunca se coloca assim, a porta aberta, né? O tijolo tirado, a rachadura, né? A gente vê o seguinte, aí ó, não deu atenção, né? Não levou a sério. Não. Nossa, deixei o vento. Né? Eu vejo assim que é dessa forma que eu estou entendendo, né? Deixou o vento pegar ele. Não, não, nossa, aonde foi que eu errei? É.
Deixei uma porta aberta. Agora, imagina o adversário. Uma coisa importante é que a gente normalmente não acredita que tem inimigo, subestima os adversários e vai levando, pinta aberta. Aí, e o diabo não é bobo nem nada, não é besta, claro. Ele é anjo, né? Ele é anjo, muito superior ao homem. Uma vez, nós explicamos isso esse dia. Lá em Fortaleza, o pessoal ficou, né, na maneira como foi explicado lá, eles ficaram batendo cabeça lá, né, Sônia? Eles comentando lá essa questão de anjo que eu nunca imaginava. Esse detalhe, né? De o nosso inimigo ser muito superior a nós. Porque nós somos homens, e nós temos espírito de homem. Deus tem o Espírito de Deus. Está certo? E o anjo tem espírito de anjo. E aí ele diz assim: por um pouco de tempo se fez menor do que os anjos. Então, quando Jesus se fez homem, ele se fez menor do que os anjos. Agora, para ele vencer o anjo que era maior do que ele, como foi que ele procedeu? Ele viveu pela fé, humilhou, e já tinha, ali já tinha as armas que uma pessoa, um homem podia usar para poder vencer o diabo. Já estava tudo ali preparado. Então, humilhou, suportou, né? Fez isso, fez aquilo, tal, tal, tal. Tudo aquilo que Cristo fez foi para que um homem vencesse o anjo. Né? Então ali nós temos ali a receita. Então ele é bobo, ele é muito superior. Ele fala: como que eu vou pegar o elmo? Ele vem, não, meu filho, questão de segundos ali que ele analisa o elmo e já arma uma para ele, concorda? Agora ele arma uma para o elmo assim para poder pegar ele agora. Normalmente o diabo dá uma cacetada na gente, é para não levantar mais nunca. Ele dá uma porretada na gente, é para você não levantar mesmo. Então ele vai abrir uma brecha para quê? Porque ele sabe que quando o vento soprar, ele sopra de uma vez. Quando é assim, quando o vento vem, né? Você mal dá tempo de recolher a roupa no arame e tal, e corda aqui, corda ali, o vento está soprando. Pá. Aí, o que, que muita gente faz lá nos Estados Unidos? Abandona a casa, vai embora. Larga tudo e vai embora. Por quê? Porque sabe que tem que correr. Aí ele pode largar tudo e ir embora em relação à sua casa? Não pode. Ele não pode fazer isso. Se ele largar tudo e for embora em relação à casa dele, ele não pode. Aí ele tem que se posicionar ali naquele lugar para suportar o vento. E aí pronto. Se você deixou as brechas, aí vem as consequências. Né? Então é bom a gente entender isso. Até hoje eu estava conversando com a Santa, levantando um problema que ela, né, acordou de madrugada, orando, pedindo a Deus, Senhor, tal. Porque se a gente. Aí até ela pegou o Salmo 12. Ela disse que lá na madrugada Deus falou com ela no Salmo 12. Né? É bom a gente lembrar isso. Porque é fundamental que a gente vigie. Por isso é que tem vigília. Aí agora vai chamar a sua atenção para vir mais para as vigílias, para poder não faltar a reunião. Por quê? Porque Deus vai orientando a gente nas vigílias, nas reuniões, nessa lei. Olha, para que você perceba, eu acho que tem uma brecha lá em casa. Não resista, não. Não resista, não. Porque Deus está edificando a igreja. Então, eu acho que eu tenho. Olha, eu vou fechar essa brecha. Eu vou fechar isso. Na pior das hipóteses, eu vou orar, vou pedir a Deus: Senhor, eu acho que eu tenho esse problema. Então 12 aqui fala assim, né? Salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Os fiéis desapareceram. Então a tendência do inimigo é desaparecer com os piedosos, desaparecer com os fiéis. para enfraquecer o resto. E cada um fala com falsidade, seu próprio, tal, tal, tal. Ah, onde é que eu quero chegar? Está até sublinhado aqui no meu. Certamente Deus já falou comigo aqui uma vez nesse aqui. Até botei aqui, Godó, escrita lá: fiel, pontual, exato, verdadeiro, firme, honesto. Né? Pontual, exato, verdadeiro, firme. Né? Porque eu vi aqui dentro e me chamou a atenção o fato de ser fiel. Aí está assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei agora, diz o Senhor, porei em segurança quem por ela suspira. Por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, levantar-me-ei, diz o Senhor, porei em segurança quem por ela suspira. Suspirando aqui, por quê? Hã? Por que que você está suspirando? Querendo o quê? Segurança. Querendo segurança. Senhor, feche as brechas. Né? Então, a Suzane colocava diante de Deus o quê? Uma situação que ela precisava imediatamente da ajuda de Deus, da segurança de Deus, que Deus não abandonasse, que Deus não deixasse, que Deus guardasse, que Deus tivesse misericórdia, etc, etc. Porque uma série de coisas ameaçava. Uma série de coisas ameaça. Ameaçam. Uma série ameaça. Certo, Elmo? Uma série ameaça. É só uma série. Então, uma série de coisas ameaça a gente, tirando a segurança da gente, tá certo? Né, Silvia? Ameaçando a nossa segurança, que a nossa segurança é a casa bem protegida. Mas aí, de repente, começa a surgir uma série de coisas ameaçando a nossa segurança. Então, nós suspiramos, nós pedimos, Senhor, né, eu estou suspirando, eu estou querendo, Senhor, eu estou com medo. Porque muitas coisas ameaçam a minha segurança. Eu estou com medo do dia de amanhã. Amém? É isso? E aí você suspira pela segurança. Você vai pedir a Deus segurança. A segurança está exatamente aquilo, por exemplo, às vezes o inimigo percebendo a igreja muito firme, muito bem estruturada, não é, Silei? A igreja é muito animada, a igreja é muito... ele vai providenciar alguma coisa que vai tirar a nossa firmeza, né, Godoy? A nossa firmeza, a nossa segurança e tal, e etc. Então ele vai abrir brechas. Brechas, hoje nós estamos vendo aqui que ele vai abrir as brechas aonde? Se a pessoa for solteira, que tipo de brecha ele pode abrir? Se a pessoa for casada, que tipo de brecha ele vai abrir na casa da pessoa? Se ele for solteiro, Godoy, que tipo de brecha poderia abrir na vida de um solteiro?
Pode ser uma namorada. Olha, se ele for, por exemplo, casado, né? Ele pode abrir um amante, né? Trabalho, né? Muitas coisas, tudo na verdade uma brecha, se você for olhar, né? Até o dia que você casou, você já abriu uma brecha, né? Se for pensar bem. Não, é verdade. Então, se você for pensar bem, tudo é uma brecha aí. Né? A partir daí, ué, vai só, a tendência nossa é só abrir brecha. Vai só aumentando. É. Você já abriu uma brecha de nascer, né? Já é uma brecha. Não, trem, é sério. Você ficou pensando aqui, dá vontade de você ter saído correndo, não voltar nunca. Então, se você for pensar, uai, o que que não é uma brecha? O que? Me fala. Não tem não aí. Então você tem. Por isso que é orar e vigiar sem cessar, meu filho. Né? Agora a gente, aí a gente vai entender por que, que Jesus falou tudo isso, né? Ora, vigia sem cessar. Né? O inimigo, ele anda ao vosso derredor. Né? O dia que você nasceu, já está de olho em você. Né? É. Pois é. 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 Uhum. Então, não é isso mesmo. Então, eu fico pensando aqui, ó. Igual como o senhor falou aí, né? Aí você fica pensando em tudo isso, você fala assim, e aí, o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? Né, aí, ainda bem que o senhor leu aqui, né, que a Suzana acordou de madrugada para ajudar nós, né? Né? É, ué, a única solução que eu vejo é o quê? Você tem que suspirar por Deus, meu filho. Chegar até Deus, Senhor, pelo amor de Deus. Né, o que, que eu faço? Me ajuda. Né, é só Deus para poder nos ajudar. Né? Ó, pra você entender isso, a gente, como a gente está ouvindo aqui, está entendendo agora que, né, tudo é uma brecha. Olha, você, seu trabalho, a sua vida é uma brecha. Senhor, tenha misericórdia, né, de mim, me ajuda. Então, quer dizer, como se você tem que ficar, você tem que ser o discípulo perfeito para você ser capaz de resistir o vento. Né? Você tem que ser um discípulo, tem que ser apóstolo mesmo. Por isso que ele está edificando a igreja somente com esse tipo de material. Que é capaz de resistir. Por isso que no, a igreja, as igrejas que se dizem igrejas não subsistem, né? Não tem esse material, como o senhor falou, né? Exato. É. Então, igual o senhor estava falando aqui no comecinho, né? Que, por que, que Deus parou com a Assembleia, né? Por que, que ele parou com a Católica? Por que, que ele parou com tudo isso aí? Exatamente por causa disso. Não tinha como ele continuar. Como é que ele ia colocar mais alguma coisa? Como que ele edificaria sobre aquilo ali? Né? Então eu fico vendo assim, tanto que isso é sério demais, né? E se Deus não puder mais edificar sobre nós? Né? Agora que nós já estamos assim, já, não vou dizer grande, mas sei lá, já um pouco crescido, né? Já na hora de dar o fruto, né? Por que será que, né? Por causa dessas coisas, né? Eu acho que a gente tem que fazer agora o seguinte, chegar mais diante de Deus. Eu estou entendendo assim, eu acho que chegou a hora da gente ajoelhar nos pés de Deus. Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de nós, né? Nos ajuda, porque se você olha, eu olho assim ao meu redor e eu fico vendo. É só brecha. E não é pouca não, né? Então, é ué, só Deus para nos ajudar. Fala, Senhor, me ajuda, né, a tampar essa brecha. Né? Como que eu vou... fazer com meu filho, né? Se eu chegar a falar para ele que é uma brecha, e aí, não posso nem falar, né? Minha esposa será ou eu, meu trabalho, como é que eu vou fazer? Então tudo a gente tem que chegar até diante de Deus. Senhor, tenha misericórdia, né? Nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender como fazer para poder resistir, né? O mal, resistir o inimigo que está vindo contra a gente, né?
Suzane estava lembrando, eu falei para ela, que tipo de oração Deus ensinou a gente? Deixou escrito é para ensinar, né? Quando Davi, né, num salmo, ele diz assim: meus pés vieram a dar em águas profundas. Quer dizer, ali ele estava usando uma figura, né? Ele, na realidade, ele não estava dentro do rio, mas ele disse: meus pés vieram a dar em águas profundas. Quer dizer, eu estou me afogando. Eu estou me afogando. Quais serão os tipos de problemas que ele estivesse vivendo? Como um rei, né? Um rei. Como um homem de Deus, ele. Um homem de Deus. Suzana suspirou ali. Né? Né? Um homem de Deus, Paula. Sem tanto. Segundo o coração de Deus. Quer dizer, se existia um homem que podia ser imitado, teria Davi, né, Silêncio? Um homem segundo o coração de Deus, né? E não teve momento que seus pés vieram a dar em água profunda? Não teve momento que ele sentiu afogando? Qual foi? Depois, em outros salmos, ele vem dar. Por isso que eu falo, sabe, a gente, olha, igreja, eu não tenho dúvida nenhuma que essa igreja nossa aqui já ouviu coisas preciosas demais, né?
Não tem outra alternativa a não ser isso. Por isso que a gente fala aqui e a gente entende. Agora acabou. Nós, agora não tem jeito mais para nós não. Porque fala e a gente entende. Já não é. Já não tem mais. Né? Por quê? Porque se nós não tivéssemos agora com os olhos abertos, porque fala, nós entendemos, porque nós sabemos, nós temos olhos abertos. O que que nos outros, em outros salmos ele ensina? Humilhar, né? O Godó falou, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, meus pés vieram dar em águas profundas. Senhor, está aí. E agora? Tem misericórdia, salva-me, compadece de mim. Né? Ontem eu pedi isso, o Senhor deu, e eu... Né? O Senhor me deu melado, e eu comi e me lambuzei todo. Né? Eu... O Senhor pediu isso e o Senhor deu. E agora, Senhor? Eu queria casar e o Senhor deixou. Às vezes o Senhor nem não deixou, mas não tinha outro jeito. Né?
Amém. Amém. Não, eu concordo, né? Concordo com o que o Godoy falou. Por isso que ele diz assim que o prudente ele ouve, né, e pratica. E o imprudente ouve, né, a palavra dele e não pratica. Então, quanto mais a gente for imprudente, né, mais a gente vai abrindo brecha. Quanto mais imprudência. E hoje em dia, com a loucura que o mundo, o diabo preparou o mundo para o homem ser imprudente. Ele colocou para o homem não pensar. O homem, eu até estava comentando isso com o Silvio hoje, é tanta coisa que o homem vive corrido, ele não para imaginar nada. Então quando ele vai ver, ele já está no fim da vida e só fez besteira e abriu muita brecha e causou muita, derrubou muitas casas, machucou muito, né? Então eu estava dizendo ao Silvio, Jesus, falando até para Marisei, Jesus, ele citou um fundamento que é para a dona de casa, a esposa, né? Se ela fizer como Jesus falou, muito difícil o vento bater. Vai bater na casa dela, mas não vai derrubar. Porque foi o fundamento de Jesus. Então, e daqui a pessoa vai deixando, o homem, o jovem, deixa de observar o mandamento de Jesus, ele deixa de praticar aquilo, é certeza que. Então é sério essa questão do fundamento. É sério essa questão dos dias de hoje. Hoje, o Godoy estava falando, tudo é brecha. Godoy, nós somos casa espiritual, né? E o que tem de espírito nesse mundo aí querendo entrar na gente é brincadeira. Então, se a gente não tomar cuidado, o vento é, são os espíritos. Agora, você enumera os espíritos que existem. São milhões deles, nós nem conhecemos. Quando se menos vem, você vê, você olhar, você pensar, tem coisas querendo entrar em você. Então é muito difícil. Para fechar, para você manter firme, é só com a palavra de Deus, é só com os conselhos de Jesus. Por isso que é manter segura, como o senhor falou, o fundamento.
Achei muito interessante, porque a gente falando sobre esse assunto esses dias, e a Suzane passando, com certeza, por uma aflição, né? Uma coisa que ameaça a sua segurança, a segurança da sua casa, etc. Clamou, é assim? Clamou. E é interessante quando ela, a resposta que Deus dá. Quer dizer, Deus diz assim, ele vai manter em segurança aquele que por ela suspira. É assim? Senhor, eu estou bem, ó, as coisas estão tranquilas, estou com saúde e tal, mas estou com medo. É assim? Eu estou bem, estou com saúde e tal, eu sinto que o Senhor tem me abençoado e tal, mas olha, eu vendo a barba do vizinho arder, vendo o que está ocorrendo em volta, o mundo e tal, etc., eu tenho medo. Eu preciso de segurança. Eu preciso que a minha casa esteja segura. Eu acho que o vigia ele tem que vigiar é antes do ladrão entrar. Concorda? É antes, bem antes do ladrão entrar, é que começa você a vigiar, né? Você vê, por segurança na sua casa, você pode dar um fio daqui, outro dali, etc. Então, se nós criamos tanta segurança para a matéria, os bens, essas coisas todas, precisamos entender que mais segurança precisa a nossa casa espiritual, que é o seu espírito, então. Não é assim? E aí precisa realmente de segurança. E essa segurança está, se nós suspirarmos por ela, se nós hoje nós entendermos que nós estamos precisando dela, pedirmos, invocarmos a Deus, humilharmos debaixo da mão poderosa dele, dizer: Senhor, eu estou preocupado, pelo menos isso. Olha, Senhor, eu sinto que existe uma ameaça. E Deus, interessante, que ele vendo, ele sabendo, ele já alerta bem antes, né, você vê? Por exemplo, os tanques lá na rua, os homens de preto, os indianos, o quê? Quantas visões já não deu nesse sentido?
Foi boa, né? Amém. Foi boa. Inclusive, essa é uma palavra que nos dá o ânimo, né? Nos dá ânimo. Abre os nossos olhos, né, para que a gente realmente feche as brechas, né, realmente construa realmente esse.
É que às vezes, como é que você vai fechar a brecha se você não está nem se existe? Mas pergunta a Deus: Senhor, minha casa, né, eu estou seguro? Eu e minha casa estamos seguros? Né, Odói? O nosso barco está em segurança? Nossa, se não, Senhor, se tem alguma ameaça, se tem alguma coisa e tal. É antes.
Me chamou muita atenção a reunião de quarta, porque o Senhor já começou falando que você preocupa com a salvação, você tem interesse em ser salvo, né? Porque às vezes não é uma preocupação nossa ser salvo. Né? Aí o senhor iniciou assim, aí que o senhor começou a falar sobre os fundamentos, não foi? Então, aí que o senhor falou dos fundamentos, eu poder dizer sobre a segurança da casa. Porque senão ela vai facilmente, por qualquer vento, né, vir. E isso que me chamou a atenção, porque eu quis ser salvo, eu tive medo de estar perdendo a minha segurança, perdendo a minha salvação, né? O que que eu faço, o que que eu posso fazer? Senhor, tem misericórdia. Eu mesmo não consigo pôr em segurança a minha casa pelas minhas próprias forças, com a minha mão, né? O dinheiro não vai tampar as brechas, né? A minha saúde não vai, a minha juventude não vai. Então tudo isso a gente tem dificuldade de entender que isso passa, que isso não é segurança, né? E que, na verdade, a sua segurança, que são os fundamentos, né? Essa é a sua riqueza, essa é a sua segurança. É isso que vai deixar você seguro. Igual o senhor falou, você está preparado para um filho seu não querer um caminho? Você está preparado para uma doença? Você está preparado para ficar sem dinheiro? Você está preparado para ficar sem casa? Você está preparado? Então, na verdade, isso são muitas as coisas que ameaça. E a gente nunca acredita que isso pode desestruturar a gente. Que isso possa fazer ruim, não, né? Pode acabar com a casa da gente. A gente não acha, não. A gente, é incrível o quanto essa é uma preocupação longe da gente, a nossa salvação.
Amém. Vamos lá, então.
Eu queria perguntar uma coisa. Igual o senhor citou o exemplo do Godoy, né? Que na casa dele, ele tem que ser esse muro, né? Né? Para quando o vento bater, né? No, se, por exemplo, para não atingir a Gabriela, o João Paulo, né, bater nele primeiro, né, ele tem que estar.
Poderia referir a sepulcros caiados, né? Quer dizer, coisa sem fundamento. Um sepulcro, interessante que o sepulcro não era pequenininho assim, não. O sepulcro era uma coisa assim, grande, né? Só que os sepulcros, eles não tinham, não precisa fazer muito fundamento, não precisa fazer base. É uma coisa que não tem base, não tem estrutura, não tem fundamento, não tem nada. Quando ele falou os sepulcros, porque dentro, o fundamento daquilo ali é podridão, né? É podridão, quer dizer, a pessoa edificou aquela construção, aquela construção está em cima de coisa podre, que é a carne, né? Em cima da carne. Não é assim? Então, não que não sofra impacto, que os filhos não sofram o vento, sofre. A casa não tem, né, como. Mas que o homem, que o marido, que o macho, lá em Fortaleza eles costumam movimentar, o macho, né? Lembra? Então eles, o macho, o homem, aquele que supostamente, tem que resistir, tem que suportar, tem que aguentar, que sofre o primeiro impacto.
Fosse um, eu fiz assim, eu lembrei de um tipo um quebra-vento. O vento vem, perde a força ali naquela primeira barreira que ele encontra, depois ele atinge o que está atrás daquela barreira, né? E com menos intensidade, menos força.
Amém.
Eu queria saber o seguinte, por exemplo, uma casa onde não tenha um marido com esse entendimento, com essa fé, né? Por exemplo, igual o caso da Abadia, que o Sérgio não vem, o Sérgio não ouve. Aí a Abadia que vai ter que ser. Então a Abadia que vai ter que ser esse muro, no caso, que vai ter que receber o primeiro impacto. Como é que é?
Então, não tem tu, vai tu mesmo. Né? Então, será que Deus não sabe? Deus não vai. Olha, Deus é justo, fiel, tremendo, poderoso, maravilhoso, incomparável. Deus é tremendo. Gente, a justiça de Deus a gente não entende. Amém, Suzane? Presta atenção aqui. A justiça de Deus a gente não entende. É perfeita. Deus não sabe que ela não tem marido? Será que Deus já não vai desviar esse vento? Desde Cáceres? Já não vai mandar um vento lá? Ah! Deus já não vai mandar um vento ali? Não vai permitir um vento ali? Não chega a ser uma brisa. Viu? Isso sim. Exatamente. Provar aquela casa. Né, Cilei? Não tem um versículo lá que fala assim, sobrevindo a perseguição por causa da palavra. Então Deus, ela é a igreja? É. Deus tem que testar. Ela é a igreja? Suzana é a igreja? É. Então Deus tem que testar. Então o vento vai soprar por causa da palavra. Quantas igrejas não estão recebendo o que nós estamos recebendo? Mas por outro lado também não estão sendo provado como nós estamos sendo. Certo? Então, Deus não vai, Carla, permitir ninguém ser provado além da sua força, além da sua capacidade. Pode ter certeza que o vento que vem sobre a casa dela é proporcional à capacidade dela de resistir. Ela pode deixar a brecha? Pode. Ela pode bobear? Pode. Ela pode não orar e não descuidar da casa dela? Você tem sua casa, você tem sua casa, então você tem que se cuidar. Porque você também pode descuidar. Mesmo vindo aquela proporção para você, pode chegar lá e achar o buraco. Amém? Tá certo? Amém?
Agora, tem como segurar mais, bem mais, né, Silvia?
Então encerrou. Foi bom, né? Muito bom, né? Amém. Não, já comentou, né? Não, foi bom, assim, chamou bastante atenção nossa, né, quanto a essa questão, né? É bom a gente saber que a gente tem que, pode clamar por segurança, né, que Deus vai dar, né? Então, não importa, pode ter brecha, pode ter que for, mas meu filho, ó, tá dizendo o seguinte, clama por segurança. Quem clama, ele vai dar, né? Então, se não tem o marido, né, senhor, eu preciso da segurança, né? Ele vai dar a segurança. A quem? A quem tem marido, a quem não tem, não. A quem pedir. Né? Isso.
Se o Senhor não vigiar, né? Se o Senhor não vigiar em vão, vigia o sentinela. Né? Então é, eu sei lá se tem brecha, não sei. Mas se eu pedir segurança, ou tal, Deus pode mostrar onde está a brecha e abrir os meus olhos e me ensinar a fechar aquilo durante a hora, né?
Amém. Então nós encerramos em nome de Jesus.
Amém. Então ficou de bom tamanho, né, Silvia?
É verdade. Verdade. Muito.
Ficou de bom tamanho?
Ficou.
Aproveitamos bem o tempo?
Aproveitamos.
Foi bom o tempo.
Amém. Foi ótimo.
É, isso vai, com certeza o Godoy vai espalhar isso lá. Aonde ele for, Suzane vai espalhar isso aonde ela estiver, né? A Lázaro vai fazer isso chegar e que esse rio corra. É assim que nós devemos proceder sempre. Sempre que Deus fala com a gente, pode ser com dois, com três, com quatro, fazer com que essa palavra, dessa forma, às vezes até mais aperfeiçoada, mais limpa, chegue nos demais. Não deixa parar em você, não deixa ficar estancado aqui em você, não. Porque é isso que nós ouvimos. Você admite ser importante? Admite que é bom? Então, a igreja toda precisa. Infelizmente, nós estamos só nós aqui. Mas amém, vamos curvar nossas cabeças, né, amigo? Foi bom? Né? Então, pronto. Abriu a boca, Deus enche, né? Amém, Senhor. Nós te agradecemos pela palavra que vem sempre nos alimentar. Agradecemos a Deus pela palavra que vem sempre não só abrir os nossos olhos, mostrando as brechas, mostrando as possibilidades que nós temos de ser atacados, de sermos bombardeados, mas também nos alerta, nos dá a solução. A oração, o clamor, humilharmos debaixo da mão poderosa de Deus, é o caminho. Nunca rebeldia, nunca estribar em sua própria justiça, nunca confiar em suas próprias forças, em seus próprios meios, nunca esperar no homem, mas em Deus. Suspirar por segurança, suspirar pela proteção de Deus, para que os anjos estejam aí antes de nós, suportando esses ventos. É que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da igreja para receber esse impacto primeiro, para que a nossa casa não seja de tudo atingida, para que, Deus, nós possamos permanecer de pé, possamos, ó Deus, ouvir, continuar ouvindo na esperança de de chegarmos a este estado de homem, de varão perfeito. Não arrogamos para nós a honra de lançarmos o fundamento. Isto já foi feito, com certeza. Não existe outro fundamento e não tem quem possa, Deus, fazer o que o Senhor já fez. Tenha misericórdia de nós, para que nós olhemos para onde vem a nossa salvação. Nós possamos estar olhando para onde vem o nosso alívio. Obrigado, Pai, por essa reunião preciosa. Simples, muito simples, como são as coisas, as grandes coisas do Senhor. Obrigado por tudo, porque nós, assim procedendo, possamos salvar muitos irmãos, tirar muitos irmãos do poder das mãos do inimigo, do poder de Satanás, transportá-los para Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu és a luz que brilha.